Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre Mata Atlântica. Você já ouviu aqui a importância da Mata Atlântica para a vida, de fato, né? A gente está falando da lei da Mata Atlântica, do desmatamento, da importância dos órgãos públicos se atentarem a esta questão. Participam aqui o promotor de justiça Alexandre Gaio, o professor de direito ambiental Paulo de Tarso de Lara Pires, da UFPR, o engenheiro florestal da SPVS Ricardo Borges. Nesse bloco final do programa, eu gostaria que os senhores contribuíssem para fazermos pensar a respeito da recomposição da Mata Atlântica. Se temos menos de 10% da mata original, é possível plantar novamente essas espécies e ter esse mesmo bioma? O engenheiro florestal Ricardo Borges, por favor.
Bom, antes de qualquer coisa, para restaurar a Mata Atlântica, primeiro é preciso, para restaurar qualquer floresta, é preciso saber o porquê você está fazendo isso, né? Porque eu, que tenho uma propriedade rural, preciso restaurar uma área de floresta que eu já suprimi para outro tipo de produção, por que eu faria isso, né? Porque eu faria o caminho inverso do que eu já vinha fazendo. E esse pensamento, ele vem de uma falsa dicotomia que existe entre a conservação da natureza e a preservação de ambientes naturais, com o desenvolvimento ou a própria atividade produtiva, né? Então, uma floresta em bom estágio de conservação, ela gera inúmeros serviços, como a gente comentou no começo do programa aqui, seja ele água de boa qualidade, em boa quantidade, conforto térmico. Você tem a polinização como um ativo muito importante que uma floresta pode prover, enfim, uma inúmera quantidade de benefícios que o produtor, que o dono de uma área rural, ele pode ter de uma floresta bem preservada. Então é importantíssimo que a gente tenha áreas bem conservadas bem protegidas, para que isso aconteça. Em ambientes que isso não existe mais, que já boa parte dos remanescentes foram devastados, a restauração, ela é sim possível. Como a gente estava comentando aqui em off, é muito complexo isso, porque você tem uma quantidade de espécies limitada que você pode reintroduzir no ambiente e começar uma restauração, mas você vai depender de bancos de semente do solo, de chuvas de semente, ou seja, dispersores como aves, alguns mamíferos, que podem trazer essas espécies de volta, porque a floresta, ela só vai conseguir prover esses serviços a partir do momento que ela tem uma certa diversidade, ela tem um certo porte, ela tem espécies-chave, ela já começa a contar não só com espécies da flora, mas espécies da fauna importantíssimas também, para que a floresta de fato funcione, pensando na floresta como uma fábrica, né? Essa fábrica, ela não vai funcionar se ela estiver faltando peças. Então, a restauração é complexa, a Mata Atlântica é uma floresta complexa, a gente comentou que ela é mega diversa, uma das mais diversas do mundo. Então, temos essa complexidade, mas sim, é possível, sim, temos muitos casos de onde isso vem sendo feito. A própria SPVS tem atividades de restauração já há muito tempo, né? Então, a gente restaurou mais de 1.500 hectares de Mata Atlântica no litoral do Paraná, num projeto de sequestro de carbono, que é outra função importantíssima de florestas e da própria restauração. E também nós temos, bom, algo que está em pauta agora, o Acordo de Paris, onde o Brasil se comprometeu por conta própria, de forma voluntária, com a restauração de cerca de 20 milhões de hectares em todo o território nacional. Então, isso é uma grande oportunidade, é algo que o Brasil se comprometeu basicamente para cumprir sua legislação em vigor, o Código Florestal, né, professor, foi aprovado em 2012, e que já prevê pelo Cadastro Ambiental Rural, por todos os mapeamentos que foram feitos no Brasil, que essa recomposição seja feita. Então, é basicamente o cumprimento da legislação, né, que a gente está almejando.
É que se cumprisse a legislação, a gente não estava falando do desmatamento da Mata Atlântica aqui, né? Infelizmente, dessa forma, professor.
É muito importante, né, nós lembrarmos que a legislação é um instrumento de política. E o que eu percebo, o que nós percebemos hoje, é a falta de políticas claras, governamentais, né, voltadas à proteção, restauração e regeneração da Mata Atlântica. Nós temos que lembrar que, por vezes, né, na maioria das vezes, o produtor rural ou aquele que trabalha no campo, ele não é um criminoso que busca retirar a vegetação simplesmente, ocupar o máximo, é a mentalidade que precisa ser mudada. É a política agrícola que precisa ser alterada no nosso país, mostrando a ele que a manutenção das florestas é, sim, importante para a sua atividade econômica. Então, a falta de uma política clara de incentivo à manutenção e à recuperação das florestas é o que nos preocupa. Você pode criar excelentes legislações, mas se você não tiver um bom suporte do poder público para que o cidadão tenha acesso à boa tecnologia, nós temos excelentes órgãos de pesquisa, as universidades, a própria Embrapa vem desenvolvendo excelentes trabalhos para espécies de rápido crescimento, para regeneração, principalmente em espaços com uma certa fragilidade do ponto de vista ecológico e ambiental, mas para isso nós precisamos que o poder público assuma o seu papel de criação de boas políticas, de transformação de visão em relação à questão do modelo agrícola que nós temos hoje, que é um modelo, infelizmente, em determinados momentos, excludente. Eu digo que o agronegócio por si só não é ruim, mas ele não pode ser o único modelo existente. Ele tem que também, a política agrícola nacional, ela tem que também atender aquele que quer estar na propriedade rural pelo fato de estar num bom ambiente, de manter a vegetação. Tem sim uma parte de uma parcela da população que quer viver no meio rural, não apenas do ponto com uma visão econômica do agronegócio, que eu digo por si só não é um problema, mas a falta de uma política para aquele que quer se estabilizar, se manter no campo como modo de vida, é o que nos preocupa hoje. E essa parcela da população que poderia viver no campo em harmonia com a natureza é que precisaria ser atendida e que hoje é marginalizada, né? A gente vê cada vez mais as pessoas saindo do campo num processo inverso do que diz a nossa política, que é a fixação do homem no campo. Então, a gente fala tanto de reforma agrária no nosso país, de redistribuição de terra, mas, por outro lado, né, tudo isso está conectado, a questão de meio ambiente, de reforma agrária. Por outro lado, as nossas políticas são excludentes. Elas empurram o homem para a cidade, porque se você não fizer parte do agronegócio, você não consegue se manter no campo.
Não se mantém. Promotor.
Primeiro é importante lembrar que a recuperação da Mata Atlântica nunca vai substituir a manutenção da vegetação que está em pé. Aí, lembrando novamente a importância de nós priorizarmos a manutenção e a conservação dos remanescentes que ainda temos. É muito importante mantermos isso. Logicamente que a recuperação é muito importante por um próprio imperativo da Constituição da República e da Lei da Mata Atlântica, para diminuirmos um pouquinho do prejuízo que já temos pelo fato de termos uma porção tão ínfima de representação da Mata Atlântica. Essa recuperação, ela se pode dar por meio de uma resposta do poder público a um ilícito que foi praticado, né? Então, aquele infrator que desmatou clandestinamente a vegetação do Mata Atlântica tem uma obrigação legal e constitucional de recuperar essa área, e tem que recuperar da melhor forma possível, dentro de critérios técnicos a serem definidos pelo órgão público ambiental. Lembrando que essa recuperação, ela não pode ser exigida por si só, ela tem que ser acompanhada de uma indenização e de uma compensação, porque nós temos que lembrar que a sociedade muitas vezes fica privada daquela vegetação que foi indevidamente desmatada por mais de 20 anos e 30 anos. E nós temos danos conexos à fauna, danos conexos ao solo, né? Todo o proveito econômico, muitas vezes obtido de modo ilícito pelo infrator, tudo isso deve ser computado na reparação do dano, incluindo, logicamente, a reparação do dano, a recuperação in loco ali da vegetação. Além disso, é importante lembrar que nós temos também a necessidade de uma política pública de estabelecimento de áreas prioritárias de recuperação. Não é qualquer local que deve ser recuperado, né? E devemos priorizar as áreas prioritárias, e a própria lei da Mata Atlântica já indica quais são os locais prioritários. Os locais de proteção dos mananciais, os locais que possam favorecer a formação de corredores de biodiversidade, ou seja, uma conexão entre remanescentes de vegetação, até para que toda essa polinização ocorra, até essa migração da fauna ocorra de modo mais adequado, né? Locais propícios a melhorar a estabilização do solo. Então, nós temos que trabalhar a recuperação no Mata Atlântica nessas duas frentes. Primeiro, na ideia de dá a resposta ao infrator, né, em relação ao ilícito que ele praticou, mas também buscar de modo proativo o estabelecimento e a fixação de locais prioritários para essa recuperação.
Senhores, nosso tempo está acabando, infelizmente. Poderíamos falar mais aqui sobre ações necessárias a esse complexo da Mata Atlântica, mas vou me despedir dos senhores, pedindo as considerações finais e agradecendo muitíssimo a participação aqui nessa conversa. Vou começar com o professor Paulo de Tarso de Lara Pires, professor de Direito Ambiental do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal do Paraná, que inclusive coordenou o Programa de Proteção da Floresta Atlântica da Secretaria de Meio Ambiente entre 2004 e 2007. Ficou para um próximo programa o senhor explicar o que foi feito e por que parou, né, professor, esse projeto aqui no Paraná. Agradeço a participação hoje.
Eu é que agradeço, e na certeza de que programas como esse contribuem muito para que a gente possa ter uma mudança de mentalidade na nossa população em relação à preservação da Mata Atlântica, e não só a preservação, mas a regeneração e ocupação de novos espaços com áreas verdes.
Verdade.
Obrigado, Lígia.
Obrigada ao senhor, professor. Agradeço também o Ricardo Borges, engenheiro florestal, técnico em conservação da natureza pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Muito obrigada, Ricardo, pela participação também.
Obrigado, Lígia. Foi um prazer estar aqui, ainda mais com profissionais esses que eu conheço já faz muito tempo e admiro, né? Eu que sou um profissional que está começando agora na área, talvez com fôlegos, querendo dar um fôlego novo, né? E convidar os ouvintes a acompanhar nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, a iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica. É só digitar isso no Google, no Facebook. É uma iniciativa muito interessante. Nós estamos produzindo materiais de comunicação maravilhosos, com imagens lindas desse último grande remanescente contínuo de Mata Atlântica do nosso país, com histórias de pessoas reais e pessoas muito, muito bonitas, né?
Então, Reserva Mata Atlântica.
Grande Reserva Mata Atlântica.
Bacana, Ricardo. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigada. E o promotor de justiça Alexandre Gaia, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Também agradeço sua participação, promotor.
Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de cumprimentar todos os ouvintes. Novamente agradecer a participação aí do professor Paulo, professor Ricardo, né, que muito engrandeceram aí o diálogo e essa discussão. A importância de um programa como esse para difundir a importância da Mata Atlântica, das funções ambientais da Mata Atlântica e a problemática que toda a sociedade enfrenta em relação à diminuição desses remanescentes. E é muito importante conclamar toda a sociedade para que busque participar das decisões relacionadas ao meio ambiente, especialmente em relação à Mata Atlântica, busque pressionar os governos para que estruturem de modo adequado os órgãos públicos ambientais, para que a fiscalização ocorra de modo adequado e, ao mesmo tempo, busque... A sociedade deve buscar transparência em relação ao que ocorre nos licenciamentos ambientais, em relação ao que ocorre nas autorizações ainda emitidas, muitas vezes de modo indevido, para autorização de supressão de vegetação na Mata Atlântica.
E denunciar, né? O Ministério Público recebe essas denúncias.
E denunciar o Ministério Público, a Polícia Ambiental, os órgãos ambientais.
Tá certo. Obrigada a todos que participaram. Obrigada também ao seu ouvinte que está conosco no programa Em Pauta desta semana, para reflexão e para conhecimento, né, de que a Mata Atlântica também contribui e é essencial para a vida de todos nós. Obrigada pela companhia. Ótimo dia para você. Até o próximo programa.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.